Mas Elas de volta na Popular FM, Mas Elas tem a parceria da Loja Casarão Verde, que tem muitas novidades da coleção Primavera-Verão. Lojas Casarão Verde, completa para você. A Univates oferece diversos cursos de curta duração na área gastronômica. Acesse o site da Univates e veja as opções. Univates, investir em você é uma grande ideia. E também doutora Rita Sotelo, para correção de orelhas em abano, cirurgia de pálpebras, aplicação de botox, dermoabrasão e outros procedimentos, em especial as cirurgias corretivas, marque uma consulta com a doutora Rita Sotelo. Ligue 3748-3761 ou 3762-1113. Conversamos com o pastor Brandt e a Helga, que palestraram nesta semana na comunidade Martin Luther, no bairro Langiru, em Teutônia. Eles que são de Santa Catarina e fazem um trabalho por todo o país palestrando e também escrevendo livros sobre esta temática importante na área dos relacionamentos. No bloco anterior, a Helga colocava sobre a questão da infidelidade, do relacionamento sexual. A gente vive numa sociedade de certa forma, mais sexualizada. A sexualidade é erotizada, está em tudo, né? E as crianças e os jovens já nascem agora e crescem em meio a este ambiente. Isso, naturalmente, parece um estímulo e uma autorização para que as pessoas priorizem isso na sua vida. E aí acontece justamente isso. Acontece este posicionamento egoísta, onde eu vou buscar somente o meu prazer, neste caso sexual, e acabam acontecendo as traições, como consequência, quebra de uma confiança, muitas mágoas, abalo da autoestima e a dificuldade em recompor estes relacionamentos. Antes vocês falaram em cumplicidade e em transparência. É possível, através da cumplicidade e da transparência, de que forma encarar esta situação? Já que é algo que está tão presente na sociedade que é quase que impossível fechar os olhos. Então, assim, vocês acreditam, muitos têm defendido os relacionamentos abertos, entre aspas, no sentido de que o casal encontre ali, nesta autorização para outros relacionamentos sexuais, uma saída. Agora, vocês enxergam isso como um possível caminho para administrar esta situação e não quebrar esta confiança, esta cumplicidade, esta transparência que é tão importante para que o relacionamento prossiga?
Eu vou dar só o primeiro toque, depois tu podes entrar. Nós sempre costumamos dizer que cada casamento tem a sua dinâmica. Entende? Para nós dois, essa dinâmica de uma relação aberta, para nós, Darcy e Helga, não é a ideal. Talvez para algum outro casamento seja, porque o sexo em si, eu acho que não é o problema. O problema maior é a traição. É a dor de se sentir traído, sexualmente, como ou também em outro sentido, na amizade ou na, vamos dizer assim, na fidelidade, né? Então, eu acho que se o casal optar por essa abertura, é um problema deles, como também em relação a sexo, o que é permitido dentro do sexo ou não é. Isso é uma dinâmica pessoal.
É uma negociação do casal, desde que os dois estejam
de acordo que ninguém esteja que ninguém esteja sendo maltratado com essa dinâmica. Agora, me fugiu o que eu pretendia
agora
dizer.
Agora é preciso muito diálogo e muita cumplicidade para falar sobre estas regras.
É, e depois para segui-las também, porque vai chegar um momento onde pode alguém sair machucado. Eu acho que é muito perigoso ter essa abertura. Porque, agora, eu acho que quando a infidelidade acontece, claro que isso é uma dor muito grande. Eu costumo dizer para casais, que eu já convivi com situações assim, é uma dor maior do que a perda do cônjuge pela morte, né? Porque é uma perda, a perder, vamos dizer assim, algo que eu considerava bem próximo meu e bem sincero, vamos dizer, bem transparente, bem... Mas nada que o perdão, né, não possa... Porque a partir que eu dou o perdão, eu procuro me aliviar dessa dor. Claro que o esquecer é diferente. Há quem diga que perdoar é esquecer. Não é. Perdoar é uma coisa e esquecer é outra. O esquecer tem que ser uma coisa muito bem trabalhada, onde devagarinho essa ferida vai ser cicatrizada.
Assim como o ato de perdoar também. É. Não é tão fácil, não, é uma coisa que não deve ser exercitada. Só que você perdoa uma vez e acontece de novo, aí fica um pouco mais difícil.
A gente esquece que a gente é falível.
É, mas eu acho, vocês antes falaram, o Darcy entrou em separações. Eu acho que existem, às vezes, momentos onde o divórcio é a única saída de um casal. Porque aonde, de repente, se uma pessoa vai continuar convivendo com a outra, ela vai sair muito ferida. Então, existem situações onde o divórcio realmente é necessário.
Assim como no início do programa foi colocado que cada pessoa tem a sua particularidade, a sua individualidade, cada casal é um casal diferente.
Sim.
A gente já, também, convivendo com outras pessoas, já notou que em alguns casos, realmente, a separação foi a única solução. E com o passar dos anos, também foi a solução para voltar.
Eu ia antes citar que existem casamentos onde acontece isso, né? Se separam e depois de anos, de repente, se reencontram. Porque deram aquele espaço para cada um se avaliar e avaliar a relação de fora. E, de repente, perceberam que não, que ali, que eles tinham condições de se reencontrar, de se reaproximar. Então, há momentos onde essa separação é necessária para o bem-estar dos dois e às vezes da própria família, porque se é para conviver com constantes brigas e desavenças, isso também não é salutar para nenhuma criança, né? Então, aí, às vezes, o divórcio é necessário.
E onde entra a fé nesse trabalho todo? No intervalo, vocês compartilhavam conosco que, inclusive, há um pouco de discriminação. Às vezes, as pessoas ficam um pouco receosas de participarem das palestras pelo fato de vocês terem esta carreira como no sacerdócio, trabalho em comunidades. Neste trabalho de vocês, o que vocês trazem da fé para dentro dos relacionamentos? Qual a importância da fé neste trabalho?
É, em si, a senhora falou, usou a palavra preconceito. De fato, o fato de ser pastor traz um certo preconceito a partir de uma visão unilateral que se tem da fé como sendo um princípio moralista da vida. E isto, na verdade, não tem nada de verdade nisso. Se nós partirmos da pressuposição que o projeto de Deus como ser humano é uma vida digna, vida alegre, confiante, esperançosa, né? Olha, nós, quem lê nossos livros, não vai perceber que nós somos pastores. Mesmo que em certa altura, eu uso alguns trechos da Bíblia, inclusive com exegese, para mostrar, por exemplo, essa questão da mulher adúltera no perdão, que não existe limite para perdoar. E também não existe um estágio. Mas eu queria, antes de mais nada, retomar uma questão que levantei há pouco. O ser humano, ele é resultado também do meio em que vive. E o meio em que nós vivemos prioriza o consumismo. E o consumismo se encarrega de mostrar o sexo como algo separado da sexualidade. Sexualidade é todo o sentimento da pessoa por realização. Então, o mundo, a sociedade, ela separa sexo de sexualidade. Então, o jovem se atira à prática sexual esperando satisfazer a sua sede por realização momentânea. Só que ele não se dá conta que ele está transformando o outro parceiro em apenas mais um objeto de consumo. Falta essa dimensão da sexualidade que realiza, que busca por algo mais, principalmente na questão feminina. Né? Eu entrevistei muitos casais homoafetivos. E uma das razões que me foi colocada foi a frustração de mulheres que na época da sua juventude não tiveram o seu relacionamento com parceiros satisfeita essa sua dimensão mais holística da sexualidade. Essa piazada só queria sexo, cama, e eles queriam mais que isso. E acabaram encontrando isso na parceira. Então, eu acho que a nossa missão, como pastor, pelo menos eu encaro assim, é mostrar, olha, a fé, antes de mais nada, ela é um incentivo para uma vivência coerente, uma vivência esperançosa, solidária, né? Tanto assim que nós priorizamos o nosso trabalho. Nós escrevemos dois livros: Casamento em Barril de Carvalho, Família, um Aprendizado Sem Fim. E temos um terceiro agora, Socorro, Somos Aborrecentes. Nós pauteamos o nosso trabalho em dois alicerces. Um, na pesquisa científica, que tu não pode falar abobrinha, e a outra na experiência prática. Nós contamos muitos exemplos práticos, né? Nós, muitas vezes, somos bem transparentes com os leitores no nosso relacionamento. As diferenças que persistem entre nós ainda. Ela é perfeccionista e lida com um negócio desse. Lida com uma coisa assim. Isso não é fácil.
A toalha tem que estar no lugar. Bom, infelizmente o nosso tempo já está se esgotando. Então, abri um último espaço para as considerações finais de vocês. Resumindo aí, o que move este trabalho de vocês? Qual é o desejo de vocês com esta caminhada?
É a preocupação que a senhora levantou no início. Como é que se consegue motivar as pessoas a viverem a sua relação com alegria? O nosso objetivo vai nessa direção. O nosso interesse principal é mostrar aos casais e famílias que eles têm todas as condições de fazer da sua vida o início de um paraíso aqui na Terra. É só explorar as suas potencialidades com as quais o Criador lhe equipou, né? Então, essa é a prioridade.
Isso que o Darcy falou, também eu enxergo assim. Eu acho que Deus nos colocou, criou homem e mulher para nós nos completarmos, né? E aí é importante cada um dar ao outro o espaço que ele tem direito, né? E eu acho que, eu estava pensando, o resumo que eu costumo dizer que é o resumo dos 10 mandamentos, que é o resumo de todo, faça ao outro o que tu gostarias que fizessem a ti. Então, eu acho que também isso dentro da família, no casal, tem que acontecer, né? Faça ao outro, ou não faça ao outro o que tu não gostarias que fizessem a ti, e também em relação aos filhos, em relação à família. Então, a partir do momento que a gente procura enxergar no outro uma joia preciosa que foi colocada no nosso meio, para nós usufruirmos, né? Para nós ajudarmos também ela cada vez a brilhar mais, nós estamos cumprindo a vontade de Deus e estamos tendo uma vida satisfeita e estamos fazendo com que os outros também tenham uma vida satisfeita ao nosso redor.
Muito obrigada a vocês por essa importante reflexão, por estas mensagens que com certeza, Rose, vão estar aí ajudando os nossos ouvintes a refletirem um pouco mais.
Talvez só mais uma palheta. Nós estamos à disposição para palestrar em clubes de serviço, colégios, onde nos convidarem, estamos lá.
E como pode ser feito este contato com vocês?
Olha, nós temos nos livros, nosso e-mail.
Pode deixar o e-mail no ar.
É Darcy.
O Y.
Ponto Brandt. Brandt.
Arroba.
@gmail.com.
Darcy com Y, ponto Brandt, @gmail.com.
O Elmabra, com H, letra minúscula, né? Elmabra.
É Helga Maria Brandt.
@hotmail.com.
Muito obrigada a vocês, mas elas desejam um ótimo final de semana a todos os nossos ouvintes.